Olá, você produtor, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai tentar entender um pouco melhor uma notícia recente que vem de lá da Índia, relacionada à autorização de venda de etanol nos postos de combustíveis do país. Né? É uma sinalização, né, de como o país deve se movimentar em relação à matriz de mobilidade urbana nos próximos anos. E para entender melhor todo esse cenário, o que ele pode gerar de oportunidades, claro, entre Brasil e Índia, vamos conversar com Leonardo Ananda, que é presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil e cônsul-geral honorário da Índia, no Rio de Janeiro. Leonardo, muito obrigado pelas suas informações e por participar aqui com a gente.
Namastê a todos, o prazer é todo meu, eu que agradeço pelo convite, é um prazer participar aí com vocês.
Prazer é nosso, cônsul. Bom, queria saber, né, como presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil e cônsul geral honorário, né, da Índia no Rio de Janeiro, como é que vocês receberam aí essa informação que vem da Índia, né, e o que ela pode gerar, claro, de oportunidades entre os dois países?
Perfeito. É uma excelente notícia. Em primeiro lugar, uma excelente notícia para a Índia e para os indianos, né? A gente sabe que a Índia tem um problema muito sério de segurança energética, de produção de energia. Grande parte da energia que é produzida hoje na Índia vem de termoelétricas. A Índia é altamente dependente da importação de óleo e gás. 75% a 80% do óleo e gás que é utilizado na Índia hoje é importado. Então, a Índia tem investido muito em buscar fontes alternativas de energia. E a gente sabe, né, que o etanol é uma fonte efetiva e que vai auxiliar muito a Índia nesse crescimento de utilização de energia renovável. A Índia já tem investido muito em solar, já tem investido muito em eólica, é o quarto maior mercado do mundo em atração de investimentos, né? Nos últimos anos aí recebeu, nos últimos 20 anos recebeu aproximadamente 10 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros, externos, em energia renovável. E a gente sabe que o Brasil ele vai ficar na vanguarda dessa participação de melhoria energética da Índia a partir do momento que a Índia passar a utilizar mais o etanol. Por quê? Porque o Brasil, né, é referência na produção de etanol. Essa notícia é uma notícia, de fato, muito relevante, mas é uma notícia que foi sendo construída, né, não foi do dia para a noite, né, já tem muitos anos que a Índia vem inserindo, tentando implementar, né, o etanol na gasolina, né, misturando esse etanol na gasolina, iniciou ali com apenas 5%, só que foi muito tímido, né, os indianos não aderiram tanto, até porque os carros ainda não tinham tecnologia, desconheciam os benefícios deste combustível. O governo foi um pouquinho mais ousado e aumentou de 5% para 10% a possibilidade de mistura do etanol na gasolina, até que recentemente aumentou para 20%, com uma previsão de até 2025 já ter 20% da mistura do etanol à gasolina. Até que veio essa notícia, que eu acho que é uma notícia que mostra o grande interesse do governo e a efetividade dessas novas políticas. E aí, falando até da relação Índia-Brasil, que também é algo que vem sendo construído, né, a relação Índia-Brasil ela vem se fortalecendo ao longo dos últimos anos, nos mais diversos setores, né, já é muito forte em outros setores, no setor agrícola, né, já é muito forte no setor farmacêutico, no setor de tecnologia da informação, e vem se fortalecendo muito nesse segmento de energia. E a gente esteve na Índia, no início do ano passado, um pouquinho antes da pandemia, numa missão presidencial, né, não só o presidente Bolsonaro, mas importantes ministros estiveram lá presentes, inclusive o nosso ministro de Minas e Energia, e lá foram assinados vários acordos, inclusive um acordo que estimula, que promove, que fortalece a relação Índia-Brasil nesse setor de energia, e muitas empresas, que isso é o mais importante, né? Porque quem faz acontecer nas relações internacionais, nessas relações bilaterais, são as empresas, e várias empresas brasileiras que são referência, não só empresas, associações importantes, como a Única, né? Empresas como a Raizen, estiveram lá presentes nessa delegação, participaram desses movimentos, participaram dessa assinatura de acordos, conversaram com empresas indianas que tinham interesse nessa tecnologia, em adquirir essa tecnologia, né, em realizar essa transferência de tecnologia. E melhor do que isso, depois dessa missão, que aconteceu no finalzinho de janeiro de 2020, já teve outras duas missões específicas do setor de energia, ou seja, empresas brasileiras retornaram à Índia em três oportunidades, num curto espaço de tempo, para fazer o devido acompanhamento dessas parcerias. Então, o Brasil já estava se preparando para uma notícia como essa. E essa notícia vai ser fundamental aí para o maior fortalecimento dessa relação bilateral, sem dúvida.
Sim. Cônsul, diante dessa notícia, né, as oportunidades que a gente pode ver, né, e como vocês enxergam esse cenário, a gente pode ver troca, né, uma parceria, claro, isso já tem acontecido, né, mas a gente deve ter transferências de tecnologia, já que o Brasil domina, né, esse tipo de tecnologia há algum tempo. A gente pode ter também algo relacionado à indústria automobilística, em algum momento também, claro que muito à frente isso, né? A gente pode ter também exportação entre Brasil e Índia, a Índia também exportando para o Brasil. Como é que você vê esse cenário?
Perfeito, acho que você até conseguiu fazer um belo resumo aí. De imediato, transferência de tecnologia. Né, o indiano precisa ter o costume do consumo do etanol como combustível. E, para isso, precisa de transferir a tecnologia, tanto para a indústria do açúcar, né, a Índia é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, então, esses produtores de açúcar precisam aprender como também produzir o etanol, porque agora tem uma nova oportunidade para esses produtores, que de forma geral são pequenos produtores. A Índia é diferente do Brasil, lá são minifúndios, não são latifúndios como aqui, mas também uma excelente oportunidade, como você muito bem disse, para a indústria automobilística, porque para que a gente de fato, né, para que os indianos de fato consumam o etanol nos postos de combustíveis, os veículos que eles vão estar utilizando precisam ter a tecnologia, né, o famoso veículo flex, que no Brasil foi um sucesso, deu muito certo. O interessante é que a grande maioria da indústria automobilística que está instalada, né, as grandes empresas, as grandes indústrias que estão instaladas na Índia, também estão instaladas aqui no Brasil, são multinacionais que possuem presenças em ambos os países. Então, isso vai facilitar muito essa transferência de tecnologia. Então, no primeiro momento, a relação Índia-Brasil vai se fortalecer e vai ter um maior fomento justamente nessa troca de melhores práticas, na transferência de tecnologia. Num segundo momento, com certeza, até com a possibilidade do Brasil também exportar o etanol. Né? A Índia é o segundo país mais populoso do mundo, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A indústria automobilística é fortíssima, o consumo vai ser gigante e vai ser mais uma oportunidade para o Brasil e mais uma oportunidade, né, para o crescimento, para o fortalecimento da balança comercial. Além disso, é interessante pensar também numa outra oportunidade que está por detrás disso, que é o próprio açúcar. Né? Os produtores de açúcar aqui no Brasil, eles já possuem essa possibilidade de, na entre-safra, né, no momento que é mais adequado, em vez de produzir o açúcar, comercializar o açúcar, produzir o etanol. Isso também vai acontecer na Índia. Com isso, claro, vai cair um pouco a produção de açúcar na Índia. E a Índia, como eu disse, é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, já foi a primeira, hoje o Brasil é o primeiro. Então, isso também vai favorecer o Brasil, o Brasil vai se tornar ainda mais competitivo frente ao mercado internacional. E vai ser um equilíbrio, porque também vai favorecer a Índia, né? Até porque são países que estão localizados em posições geográficas completamente diferentes, né? O Brasil está no hemisfério sul, a Índia está no hemisfério norte, a safra do açúcar também é diferente, então surgem diversas possibilidades de parcerias, de sinergias, de complementariedade entre os dois países e crescimento e fortalecimento da balança comercial.
Perfeito. Bom, Consu, a gente tem então, né, essas informações recentes, né, essas sinalizações recentes, um aumento da mistura e até antecipação, né, desse cumprimento dessa meta de 20% para 2025. A gente tem essa informação mais recente, né, de autorização de venda de etanol. No entanto, ainda a gente precisa, como você muito bem mencionou, né, de algumas movimentações internas ali mesmo na Índia relacionadas à indústria automobilística, né? Então, de certa forma, essa decisão indiana mostra para a gente, né, uma sinalização de que o país quer para o futuro, né, numa matriz de mobilidade urbana muito mais sustentável. E queria saber também como é que a Índia ela pode inspirar, de certa forma, outras nações aí, não só na Ásia, mas também em outras localidades.
Perfeito. Não, excelente pergunta. Eu acho que sim, é uma demonstração de que a Índia está investindo muito na mudança da sua matriz energética, né, nos mais diversos campos. Né, como eu disse inicialmente, eles querem ficar menos dependentes de recursos não renováveis e passar a utilizar mais recursos renováveis, né? Se você for pegar os principais investimentos em energia solar, em energia eólica e agora até mesmo em biocombustível, a Índia vai estar sempre nos primeiros lugares, né? Então ela já tem demonstrado isso. E de fato é um dos grandes desafios que a Índia tem hoje, até em virtude do tamanho da população. Né, os grandes centros indianos, infelizmente, estão com um nível de poluição muito alto. Né, eu com muita frequência visito a Índia, 3-4 vezes ao ano, e se você vai para Nova Delhi no período de seca, você sofre muito com a poluição. Né? Os hotéis da Índia, os hotéis 4-5 estrelas, eles estão até utilizando aqueles sistemas de filtro, né, para colocar ali dentro do hotel, para que nos hotéis você tenha um nível de poluição menor do que nas ruas, né, da Índia. Então, esse é um problema que a Índia tem que enfrentar e tem enfrentado, né, tem realmente criado políticas efetivas, né, no combate à poluição, e, com certeza, o etanol vai ser assim, fundamental para esse combate. Com relação a outra pergunta, claro que a Índia vai ser um belo exemplo, né? Primeiro porque a Índia é líder na região, né? O Sudeste Asiático ali, a Índia influencia bastante decisões geopolíticas, né? Já historicamente. E vários países ali de menor porte, que inclusive dependem muito da Índia, com certeza seguem políticas, ainda mais políticas positivas, né, muito positivas como essa. Então, isso vai gerar ainda novas oportunidades para o Brasil, né, que já é referência na produção de etanol, né, já tem muita experiência, né, o proálcool já tem mais de 45 anos, então é o momento, né, do Brasil realmente investir nessa relação num primeiro momento com a Índia e com outros países asiáticos que também sofrem dos mesmos desafios, têm os mesmos obstáculos, sofrem de problemas semelhantes à Índia. Então, com essa decisão da Índia, vai impactar positivamente o Brasil, com um aumento da relação com a própria Índia e também com vários outros países vizinhos ali na Ásia, e não só países asiáticos, viu? Outros países emergentes também que têm a Índia como referência.
Com certeza. Bom, Leonardo, como cônsul, né, e presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, como que as negociações de cooperação entre os países estão aí nesse momento, né? Nós já falamos das oportunidades, de como esse cenário deve ser construído aí ao longo, né, dos próximos meses, até anos, mas queria saber se você já tem alguma informação em relação a conversas entre os dois países, como é que isso tem acontecido mais recentemente.
Bom, perfeito. Como eu mencionei, no início de 2020 foi assinado um acordo, né, de parceria, de fomento nessa relação energética, principalmente voltado para parcerias de transferência de tecnologias na área de biocombustível. E não foi só um acordo que foi assinado e foi esquecido, né? Logo depois tiveram outras missões específicas do follow-up mesmo, do acompanhamento, do devido acompanhamento do acordo que foi assinado. Encontros estão sendo realizados entre grandes empresas brasileiras e indianas desse setor, que isso que vai, de fato, fazer os negócios acontecerem. Então, claro que a gente teve a pandemia, né? A pandemia atrapalha um pouquinho, né? A gente acaba inviabilizando alguns encontros, algumas viagens. Os encontros virtuais continuam, né? A Câmara de Comércio mesmo tem acompanhado alguns. Inclusive, realizamos eventos voltados para esse tema, para esse setor, para debater esse setor, né? Para identificar as oportunidades, identificar os desafios e ver até como que a Câmara de Comércio do Brasil pode auxiliar essas empresas que estão inseridas nessa oportunidade. É claro que a gente vai ter um pouquinho de atraso aí em virtude da pandemia, porque viagens são necessárias, né? Para troca de tecnologia, para implementação dessa tecnologia, viagem desses técnicos brasileiros para a Índia, né? A gente ainda está num momento de pandemia delicado, né? Com grande aumento no número de casos aqui no Brasil, recentemente grande aumento de número de casos na Índia. Claro, a vacinação lá na Índia segue num ritmo aí alucinante, né? Um dos ritmos mais rápidos do mundo, mas a população também é gigante. Então, com certeza, a gente vai ter um certo atraso, né, em alguns negócios em virtude da pandemia. Mas acredito que vai ser um pouquinho mais rápido do que a gente imagina, em virtude da alta necessidade, né? Principalmente da alta necessidade da Índia em ter essa tecnologia disponível o quanto antes. Nas ruas, né, da Índia aí para a população indiana, principalmente para dar mais segurança energética para o país e também reduzir os níveis de poluição.
Com certeza. Bom, Cônsul, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Foi um prazer aí darmos para os produtores, né, todo esse panorama e, claro, para a sociedade como um todo, porque isso, claro, vai beneficiar o Brasil como um todo e a Índia como um todo.
Sempre, isso aí. As relações bilaterais, quando elas estão aquecidas, elas favorecem ambos os países. O caso Índia-Brasil é um caso maravilhoso, é um caso de muita sinergia nos mais diversos campos, nos mais diversos setores. E é um prazer poder contribuir disseminando informações tão importantes como essa. Inclusive, aproveito para parabenizar aí a Notícias Agrícolas pela iniciativa e coloco tanto o consulado quanto a Câmara de Comércio Índia-Brasil à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado mais uma vez. Namastê.
Muito obrigado, Cônsul. O prazer é nosso aqui para trazer para o produtor e para o Brasil como um todo, toda essa movimentação bilateral. Bom, você, produtor rural, continue ligado, porque o Notícias Agrícolas segue com muita informação. E não se esqueça, siga o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. Você também pode acompanhar as nossas transmissões ao vivo através do YouTube. É só você ir lá no nosso canal, você pode nos seguir e também habilitar o sininho para que receba as notificações a todo momento em que entrarem os nossos vídeos por lá. E você também pode, né, interagir com os nossos apresentadores e também com os nossos entrevistados. Fique por aí, porque o Notícias Agrícolas tem muita informação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.